Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. É isso aí. Muita informação até uma da tarde e sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Coutinho Neto está preparado aí, chegando já já com as informações do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco e com muitas informações mesmo. Bem, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 12 de janeiro, está no ar. É um oferecimento do Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, Rede Supermoda, a Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da Rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros, exatamente nas duas lojas. Vá lá na Supermoda e na Omara Calçados na Marquês de Paranaguá. UniFTC, é a Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Com a novidade aí do curso de medicina, hein? Em Itabuna, que maravilha. Bem, são 12 horas e 9 minutos, Marcos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa chuvas. Cidades em emergência na Bahia recebem verbas.
Jornal O Dia de Teresina, proposta confusa. Prefeitura PMT promete benefícios sem apresentar estudos.
É a Prefeitura Municipal de Teresina, viu, que está oferecendo esse benefício aí e não estão apresentando os estudos e é motivo de críticas por lá. E aí o jornal Meio Norte de Teresina informa, extra de R$150, benefício a criança será pago em março.
Folha de Pernambuco, Planalto e STF reagem a novas ameaças.
Jornal do Comércio Recife, Forças Armadas podem ser convocadas para proteção.
O estado de Fortaleza, governo fecha a esplanada e reforça a segurança no Planalto contra novos atos.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, multa e prisão por bloqueio de vias e invasão de prédios.
Tribuna do Norte de Natal, governo retoma contrato sob suspeita do Museu da Rampa.
Jornal Imparcial, São Luís, enfim, vereadores aprovam orçamento para 2023 da Prefeitura de São Luís, lá no Maranhão.
Correio de Sergipe de Aracaju, Sergipe atinge a marca de 100 mil microempreendedores individuais.
Que bacana, né? Correio Brasiliense, Distrito Federal. Brasília entra em alerta máximo contra extremistas.
Correio do Povo de Porto Alegre. Mais de 100 cidades gaúchas devem decretar emergência por estiagem.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Ofensiva para evitar novos ataques.
E o Estado de São Paulo, ataque à democracia. GSI dispensou reforço de guarda no Planalto horas antes da invasão.
Pois é, né? Isso aí me chamou a atenção, viu, Marcos Bezerra, na manchete desse jornal, porque quem tinha que realmente fazer a proteção, né, se preocupar, não fez essa proteção, né? Olha que estranho, GSI dispensar reforço de guarda do Planalto horas antes. Um pelotão aí de 36 homens do batalhão na guarda presidencial foi dispensado por escrito 20 horas antes dos ataques. Que coisa estranha, né? Fica parecendo que foi tudo armado lá. A ABIN, um dia antes, informou o Ministério da Justiça que isso podia acontecer e o Ministério da Justiça também não fez nada. Vai ser ou não responsabilizado, hein? Aguardamos, né? Ansiosos por essas questões. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutinhos, isso mesmo, 12 e 12, tá? Aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado, também participa, você pode enviar sua mensagem aí com sua reclamação, sua denúncia, sua opinião para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029, você pode enviar a sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá? E a gente coloca aqui no ar, tá bom? Assim, combinado? Bem, iniciando aqui o noticiário regional, vamos falar dessa questão de transporte público, né? Que em Ilhéus deixa a desejar, hein, gente? Complicado esse transporte coletivo de Ilhéus, né? E aí eu recebi uma matéria aqui do blog do Guzmão, a gente precisa divulgar a fonte, que diz que Via Metro, as empresas de ônibus Via Metro e São Miguel, ameaçam tirar ônibus que fazem a linha do Retiro. A estrada de terra está cheia de buracos. Para variar, né, minha gente? Então, moradores da zona rural de Ilhéus, que residem no Retiro, Oiteiro, Tibina e Aderno, estão muito preocupados com a situação da estrada vicinal que dá acesso às comunidades. Os ramais estão cheios de buracos e o trajeto que deveria ser percorrido em 50 minutos é cumprido em 1 hora e meia. Olha só que horror. As empresas São Miguel e Via Metro, que se revezam na operação da linha, não têm mantido a regularidade e, sem avisar, retiram os ônibus, principalmente nos períodos chuvosos. Se a Prefeitura de Ilhéus não fizer a manutenção das estradas, obviamente, as empresas podem suspender o serviço a qualquer momento. Aqui diz que o arquiteto e pequeno produtor rural Fábio Oliveira mora na região e tem presenciado o sofrimento dos vizinhos quando se deslocam para a zona urbana de Ilhéus em busca de atendimento médico ou até mesmo ir para a escola, assistir alguma aula, né? E, claro, trabalhar. Muita gente que mora nessas comunidades rurais trabalham na área urbana de Ilhéus. E aí, para mostrar a precariedade da estrada, o morador aí dessa região, né, o produtor rural, ele até gravou um vídeo que também conversa com o motorista de transporte coletivo mostrando, né, discutindo aí essa precariedade, Marcos, dessas estradas. E aí a gente sabe assim, chove, mas para, né, tem um períodozinho que fica aí sem chuva, que dá para ir lá fazer a recuperação, mas não. Deixa a chuva voltar para ficar naquele mesmo blá blá blá. Ah, mas tá chovendo, não tem como a gente recuperar. Enquanto isso, as pessoas ficam no prejuízo, para variar, né? Eu queria entender, Marcos, por que essa a Prefeitura de Ilhéus, tudo é essa lenga-lenga, essa enrolação. A gente tem que estar cobrando, a imprensa tem que estar cobrando para ver que se alguém faz alguma coisa, né?
Não é fácil. Isso aí é um problema que se arrasta, né? Gestão após gestão. E o pessoal do distrito, né, os moradores, é que pagam essa conta aí.
Exatamente. Então, vira e mexe, os moradores desse distrito nos procuram, os moradores de Sambaituba reclamam muito também, sobre questão de estrada, e outras comunidades, né, minha gente? Então, as empresas... Aí o povo reclama, presta serviço de transporte público, mas também as empresas ficam com uma situação complicada, né? Porque não consegue nem trafegar nessas estradas. Aí os ônibus acabam quebrando. Porque veículo nenhum aguenta trafegar em meio a tantos buracos, tá? Chega uma hora que fica inviável, certo? Então a prefeitura precisa tomar os dirigentes aí, né? À frente da pasta que recupera as estradas, tem que tomar vergonha na cara e lembrar que precisa organizar, melhorar aí essas estradas com urgência. Urgência mesmo. Por falar em buracos, inclusive eu recebi aqui Olha pra isso aqui, Marcos. Vamos dizer que é uma charge, né? Que é umas caricaturas aqui. Um motorista pulando um buraco ou outro com o carro nas costas. Sabe aonde? Na zona norte de Ilhéus. Uhum. Um morador me enviou essa imagem, né? Dessa charge que fizeram. Zona norte tá como? Tá difícil. Eu não vou ler como ele botou aqui, né? Mas ele quis dizer, poxa, tá, né? Vocês entendem, baiano, né? Baiano entende. Então, assim, a Zona Norte de Ilhéus também, quando é que vão se preocupar? Em tapar aqueles buracos, em melhorar ali? Aí fica só naquele blá, blá, blá. Nós temos um grande projeto para a Zona Norte de Ilhéus. Mas fazer, botar em prática que é bom, só fica prometendo, principalmente na época de eleição, né? Porque de política, esse povo dessa prefeitura entende. E é uma confusão. Todo mundo querendo ser candidato a prefeito na próxima eleição, né? Até o secretário de saúde, né? O doutor André Cesar também quer ser, né? Candidato a prefeito, segundo aí as informações que circulam nos blogs. Já chegando uma aqui também pra gente, no blog do Guzmão, falando: André Cesário não tem condições de se candidatar a prefeito de Ilhéus. Situação financeira da Cesal é grave. Gravíssima. Isso não é nenhuma novidade. O atual secretário de saúde de Ilhéus, André Cesário, não esconde seu desejo de suceder o prefeito Mário Alexandre. Antes, o desejo era um sonho. Após as últimas eleições, com a vitória da primeira-dama, Sônia Galvão, né, que virou deputada estadual, o sonho virou um devaneio, informa o blog do Guzmão. E diz ainda, a situação financeira da Secretaria de Saúde de Ilhéus é muito preocupante. Empresas que prestam serviços não têm recebido pagamento e estão na iminência de suspender contratos. O Hospital São José já fechou o pronto-socorro para o SUS, o Hospital Vida Memorial já não faz atendimentos pediátricos para o SUS e a UPA na Avenida Esperança só vive lotada. Isso tudo a gente comentou aqui, né? Inclusive na segunda-feira e na terça. E ontem, né, se não me engano. Segundo aí informações, tanto do blog Guzmão, blog Agravo, o Conselho Municipal de Saúde vai se reunir hoje para debater os graves problemas. Nós comentamos aqui também ontem, né, que hoje vai ter essa reunião aí. Há expectativa de que na reunião muitas reclamações e denúncias sejam reveladas. E a gente quer saber que denúncias são essas. Se essa tendência se confirmar, ficará provada a incapacidade administrativa e gerencial do André Cesário e da equipe que está aí à frente da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. O secretário está prestes a deixar o cargo e já não pode sequer sonhar com a cadeira onde ocupa, hoje ocupada por Marão. Tá aí, né? No blog do Guzmão, no blog Agravo. Olha, como é que uma pessoa que não administra bem a Secretaria de Saúde quer ser prefeito? Eu pergunto a você, caro ouvinte, e deixo aberta a opinião de vocês, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 20 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que tem muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente quinta-feira, Marcos Bezerra. Excelente quinta-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. A sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial, então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Olha, uma mulher que foi encontrada sem vida ontem, é um dos principais cartão postal da cidade de Ilhéus, ela foi identificada. O corpo da mulher que foi encontrado na Praia do Cristo, na tarde, no dia de ontem, terça-feira, foi identificado. O corpo pertence a Adriana Silva Santos Oliveira, conhecido como Drica, que era moradora do bairro Teotônio Vilela, aqui em Ilhéus, hein? E ela foi encontrada por populares. Segundo informações, a vítima foi encontrada com sinais de violência e marcas de golpe de arma branca, principalmente na região do pescoço. O crime já está sendo investigado pela Polícia Civil aqui da cidade de Ilhéus. Os suspeitos e também a motivação ainda não foram identificados e não se sabe por que Drica foi executada no cartão postal de Ilhéus, a Praia do Cristo. Vamos agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o município de Itabuna. Lá em Itabuna teve uma morte, hein? Fábio Bonfim Porto, vulgo Mabaço, 28 anos de idade, ele foi executado a tiros no bairro Sarinha Alcântara na tarde de ontem, quarta-feira. Mabaço saiu do presídio há cerca de 4 meses atrás e os familiares até disseram para ele que não voltasse a morar no bairro Sarinha. O conselho não foi ouvido e Fábio acabou morrendo. A polícia militar esteve no local para isolar a área e até esperar a chegada do Departamento de Polícia Técnica para fazer a perícia. A vítima foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo. Foi o segundo homicídio registrado neste ano em Itabuna, contabilizando a quarta morte violenta, já que tivemos também em Itabuna 2 autos de resistência. Em nossa região, sua viatura agora virtual viajando até o município de Itajibá. Uma briga ocorrida na rua principal do povoado de Acaraci, em Itajibá, motivou a presença de uma guarnição da 55 CIPM no final da tarde de ontem, quarta-feira. Ao chegar no local, os militares constataram que um senhor que trabalhava como vendedor ambulante havia sido agredido, ameaçado e teve seu carrinho de vendas de salgados com todo o material destruído. Ele, o vendedor ambulante, acusou uma senhora de ter sido a autoria da violência por ter se recusado a vender alimentos. É, sabe como? Ele falou: não vendo para a senhora nada fiado. A senhora é caloteira, come e não paga. Ah, para que disse isso? A mulher ficou irada. A vítima tinha lesão no dedo, na mão, que segundo ele havia sido cometido pela agressora caloteira quando utilizou um pedaço de madeira para lhe agredir. Prejuízo total. A agressora foi localizada e, conforme o boletim emitido pela Polícia Militar, teria confirmado os fatos ocorridos, mas alegou ter agido em legítima defesa. Ambos foram carinhosamente conduzidos à Delegacia de Polícia de Itajibá para que as medidas cabíveis fossem tomadas. Vamos agora com sua viatura virtual até o município de Onápolis, aqui no sul da Bahia. 80 quilos de drogas foram apreendidos em 3 tambores plásticos enterrados em uma área de vegetação. Em Onápolis, no sul baiano, o caso aconteceu na tarde de ontem. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos maconha, crack e cocaína. Os tambores estavam em diferentes locais da vegetação. De acordo com a polícia, a droga pertencia a um grupo criminoso que se autodenomina Primeiro Comando de Onápolis, conhecido como PCE. No momento das buscas, os donos da droga não foram encontrados. Portanto, Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia. Esta foi a nossa primeira participação aqui no JMD. E a sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop rapidinho para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 26 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte. E aí você pode já enviar aí, corre, envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Participação do ouvinte liberada.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pro... Pronto, liberada a participação do ouvinte, você envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi 98829-1029. Se puder, a maioria enviar a mensagem escrita, melhor ainda, tá? Que a gente agiliza aqui, lê rapidinho, já divulga. Que mensagem de áudio a gente tem que ouvir antes para poder divulgar, né? A gente não pode soltar de vez, porque depende do que a pessoa tá falando. Tem gente que se perde e fala coisas que não dá para colocar no ar. Ô, minha gente, pega leve. Tem certos palavreados que não dá, né? Pra gente colocar no ar. São 12h27, né? Não pode. Marcos Bezerra, o que, que nós temos aí?
Aguardando as mensagens escritas, por enquanto.
Porque a gente tem que avaliar ali, viu, gente? As mensagens de áudio, que tem gente que se reta e fala demais, né? Tenha calma, meu povo!
Nossa colega, a Cauana Alcântara, está de férias.
É, só quando ela voltar, que aí ela consegue ouvir rápido e vai liberando aqui. Mas deixa eu agradecer a audiência dos nossos ouvintes. Um abraço para a Leona Brito, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Né? Ela falou que realmente da zona, na Zona Norte, indo para o Iguape, tá um caos mesmo de tanto buraco. É verdade, eu vi ali de perto isso. Nossa, absurdo, viu, gente? Triste realidade. Mandar um abraço para Marcos Guerra, sempre ligado também no Jornal do Meio Dia. Magno Souza, tá na terrinha, passeando, é Magno. Um abraço para Marivaldo Sintra, todo esse povo aqui ligado no Jornal do Meio Dia sempre. Rosana Nascimento, um beijo para você e a mamãe Aida lá em Maria Japi. Bem, tem mensagem?
É, o Felipe, né, manda um boa tarde, diz que é da fábrica de polpa Sabiá. Ele pede um alô para... para ele, né, e para os brothers aí, Manuel e Nildo.
Pronto, tá dado o recado. Um abraço para você, obrigada pela audiência, tá?
É, a gente tem mais participações aqui. Boa tarde, turma. Ouço áudio ou só depois?
Daqui a pouquinho, deixa a gente ir pro intervalo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pro rápido intervalo e aí vamos tentar selecionar os áudios aqui e voltamos já já com mais informações, tá bom?
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12h37, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede UniFTC, o seu futuro em movimento, Supermoda e Almara Calçados, são duas lojas da Rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, e Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Bem, Marcos Bezerra, como está liberada a participação do ouvinte, nós vamos divulgar mais mensagens, não é isso?
Isso, temos áudios aqui dos nossos ouvintes, vamos lá.
Boa tarde, Cátia Gomes, boa tarde, Marcos Bezerra. Se o Coronel Sérgio estiver ouvindo o programa, ele veio para botar um Macedo final de semana para nós de domingo. Que só tem um embo 7h30, quem chega na feira do Manhado já é 8h30. Boa tarde, é o Gilson Carregador.
É o Gilson Carregador reclamando com relação a transporte coletivo em Ilhéus.
Pra variar, né, Gilson? Essa situação do transporte em Ilhéus é bem ruim, né? E aí essa é a situação. Triste realidade. Mais alguma coisa?
Temos sim.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Gostaria de pedir a ajuda de vocês para que os governantes venham ver aqui nos distritos, consertar essa estrada de Banco do Pedro, que cada dia que passa só piora, e colocar os ônibus de volta nos horários normais e ônibus melhores, que ontem mesmo o ônibus estourou o pneu ali no próximo ao quilômetro 20, que todo mundo ficou assustado. Isso é um absurdo. Só colocam ônibus velhos, quebrados, e as estradas também que não ajudam. Os distritos estão abandonados.
Precisa dizer mais alguma coisa? Ela finalizou aí falando tudo, né? Os distritos estão abandonados pela Prefeitura de Ilhéus. Olha aí, mais um exemplo. A gente falou sobre as estradas ruins de algumas comunidades. Aí a moradora do Banco do Pedro também informando o problema, Marcos.
E ratificando o que a gente falou com relação às condições das estradas, né, para os distritos.
Pois é, cada vez pior, né? Uhum. Então a gente pede a Prefeitura Municipal, né, o seu prefeito, que se preocupe com isso. Se tem uma pasta aí que atende, né? Eles falam que acho que é a pasta do interior, uma coisa assim, que tem que fazer esses serviços, façam de verdade, gente. Para de enrolação, atendam, né? Não lembre dessas pessoas, dos moradores dessas comunidades, só em eleição, não. Isso é uma falta de respeito com a população, viu? Uma vergonha isso, hein, Deus. Tem mais mensagens, Marcos?
Tem, sim.
Boa tarde, Cátia Gomes e Marcos Bezerra. Gostaria de fazer uma reclamação sobre ali aquele chocolate caseiro, minha linda. Minha linda, mas é tanto buraco ali naquela linha ali do chocolate caseiro até a Linco Brasil, saindo ali, quem vai ali pro São José. Olha que a gente vai pra roça, minha linda. Toda vez que a gente vai pra roça, quebra, fura o pneu do carro. Eu queria saber, quem é que conserta aquilo ali? Se é a prefeitura ou se é os governantes? Porque eu te falo uma coisa para você, minha linda. Paga imposto, paga PVA de carro, caro, tudo caro. E naquela situação, toda vez que a gente vai, o pneu do carro fura.
Tá, você ouviu aí, né, Marcos? Ela lembrou algo bem pertinente. Você paga PVA de carro... Né, que o IPVA é um imposto que disse que é para reverter para estruturas de estradas, uhum, rodovias. E a gente sabe que ali no norte está cada vez pior. Esse pedacinho que ela falou aí, que é em frente...
Deu a referência da chocolate caseiro.
Chocolate caseiro, seguindo aí para o São José. Uhum. Né? Então você entra ali no Iguape, não é isso, Marcos? Cada vez pior. É uma buracolândia. Então ela quer saber se é de responsabilidade da prefeitura ou é do governo do estado de resolver. Mas ali é cidade, faz parte da cidade de Ilhéus. Não é possível que a senhora prefeitura não se preocupe, hein, senhor prefeito, em senhor secretário de infraestrutura, em resolver esse problema. Vocês não se preocupam porque aquilo ali está cada vez pior, né? E é como ela mesma disse, sempre fura pneu. Né, dá algum problema no carro. Tem motorista aí, inclusive motociclista, bem revoltado com aquela área ali.
Sim.
Né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Tem um motociclista que já consertou a moto lá, um negócio da moto lá, não sei quantas mil vezes, por causa daquela buracolândia ali. Uma vergonha aquilo ali, viu? Outra coisa, quando chegam esses cruzeiros em Ilhéus, como chegou um ontem, chegou outro hoje, né, o transatlântico, os turistas não vão ali só para a Praia do Sul, não. Eles passam pelo norte para ir ali para a região de Itacaré, Marcos.
Sim, sim.
Né? Vão muito para Itacarezinho passar o dia. E eles passam por ali e vê aquela buracolândia.
Tem Serra Grande, Pé de Serra, exatamente. Praia do Sargi e outras mais.
Exato. Então eles passam por ali e vê isso, Marcos. Passam em frente ao chocolate caseiro. Então a vergonha, sem Léus. A prefeitura não tá nem aí, né? Inclusive, não tá nem divulgando a chegada dos cruzeiros, né? Desde o primeiro que chegou em 30 de outubro, no dia do segundo turno da eleição, de lá nenhum tem sido divulgado, de lá pra cá vários, né? Tem dia que tem semana que é um atrás do outro, igual ontem teve um, hoje tem outro, tá? Mas a prefeita nem não, não tá nem aí, tá bom? É igual ali na Zona Sul, Marcos. No final daquela duplicação, é uma escuridão. Então, ontem aconteceu ali um atropelamento grave, uhum, né? Se não me engano, um motociclista pegou um pedestre. Porque ali é muito escuro. Às vezes, quando você tá indo, o motociclista ou o motorista de um carro, você estampa em cima já de alguém atravessando. Porque é uma escuridão absurda, sem sinalização decente, adequada. Ah, mas a gente vai duplicar, a gente vai fazer acontecer na Orla Sul de Ilhéus. Mas enquanto isso, não dá para melhorar? Dar uma organizadinha? É? Toda hora é um acidente? Toda hora é um atropelamento? Pelo amor de Deus. Em Ilhéus as coisas, não sei não, viu, Matuzinho?
E na Zona Norte mesmo, se fosse responsabilidade do governo do estado recuperar a estrada... Ali está na área urbana, A prefeitura tem obrigação, tem bairros ali, tem moradores.
Isso.
Tem obrigação de consertar aquela parte.
Quem mora no Iguape tá sofrendo, viu, Marcos?
Uhum.
Pra trafegar ali. É como essa senhora disse, ela que vai lá pro São José. O carro o tempo todo fura um pneu.
É.
Gente, até quando isso?
Aí
entra, Deus, é uma cidade turística.
Entra o verão, pessoal, como você falou, tem que acessar a Zona Norte, as praias, Itacaré, Barra Grande, passa por ali.
É. É
difícil, né?
É. Não, isso aí todo mundo criticando. Porque eu ouço tanta coisa. Não, tem gente que passa por ali, aí me manda uma mensagem. É, Cátia Gomes, tá precisando melhorar isso aqui, hein? Fala aí com o prefeito da cidade. Ô, meu filho, o prefeito tá nem aí. O prefeito anda de avião, Salvador, pra lá e pra cá, pá. Ah, tá bom. Ilhéus, Salvador, ponte aérea. Dá-se lá e daqui a pouco ele dá ainda a prefeitura pra casa dele de helicóptero. Aliás, eu soube que ele mal vai na prefeitura, né? Despacho de casa, né, prefeito? Ó, me deixe, viu? Só Jesus na causa. 12 horas e 45 minutos. Daqui a pouco a gente retorna aí no WhatsApp. Vamos de mais informação para os nossos ouvintes. É, fé e tradição, hein? Vamos falar de fé e tradição. Lavagem do Bonfim é retomada hoje, após 2 anos sem festejos de rua lá em Salvador. Então, a Lavagem do Bonfim volta a ser realizada hoje, após 2 anos sem festejos de rua em Salvador, por causa da pandemia, né, gente, de Covid-19. Então, são cerca de 280 anos de devoção, com tradições e manifestações de fé que se reafirmam aí na caminhada de mais de 6 quilômetros de cortejo entre os bairros do Comércio do Bonfim na capital. É isso mesmo, porque o trajeto, ó, sai ali da Igreja da Conceição da Praia, né, segue, passa pela Feira de São Joaquim, em frente à Igreja dos Mares, em frente às obras sociais da Irmã Dulce, até chegar na Basílica do Senhor do Bonfim. Então, a Lavagem do Bonfim é marcada por pessoas que pagam promessas e celebram o sincretismo religioso. Para muitos fiéis, o ano se renova após a famosa data, né? E a programação completa dos festejos se iniciou com o novenário hoje, né? De manhã, cedo, o hino, inclusive completa 100 anos aí em 2023, esse hino, viu? Completando 100 anos, o hino ao Senhor do Bonfim. A imagem peregrina do Senhor do Bonfim será levada para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em procissão marítima, né? Começou logo cedo, que poderá ser acompanhada aí pelos fiéis que certamente estão ao caminho aí, ou já chegaram neste momento lá na Basílica do Senhor do Bonfim. 12 horas e 46 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra, aqui eu tenho falado, aqui no programa a gente tem falado sobre essa questão de médico sem receber, prestador de serviço em Leus. Parece que em Feira de Santana a situação tá complicada, né? Explica pra nós aí, médicos suspendem atividades após falta de pagamento de salários lá em Feira?
É, além da violência recente lá em Feira, médicos paralisaram atividades em algumas unidades de saúde e família, USF, em Feira de Santana, a 100 quilômetros da capital. Os atendimentos foram suspensos nesta quinta-feira e ainda não foram retomados. Os profissionais alegam falta de pagamento de salário. Pelo menos 47 médicos de mais de 45 unidades aderiram ao movimento. Os trabalhadores enviaram uma carta aberta à prefeitura e às empresas responsáveis com cobrança de 2 meses de atraso salarial. Na quarta-feira ontem, funcionários das unidades de saúde realizaram uma manifestação na frente da prefeitura do município. O caso é avaliado pelo Ministério Público para entender o motivo do fechamento de algumas unidades. Na semana passada, foi protocolada uma representação e ontem proferimos o despacho inicial por conta da gravidade eventual relatada para saber do município o motivo do fechamento, disse Aldo Rodrigues, promotor do Ministério Público da Bahia. Em algumas unidades, o atendimento é realizado de maneira restrita desde 2022. A promotoria deve analisar o motivo e as consequências aí dessa paralisação. A partir da justificativa do fechamento, iremos analisar qual o prejuízo para a população que gera esse fechamento, afirmou Aldo Rodrigues. Existem diversos outros procedimentos que estão sendo analisados na Promotoria de Justiça. Nessa semana, foi enviado um novo ofício à Prefeitura solicitando contratos da Prefeitura com empresas que prestam serviços ao município, afirmou o promotor. Além disso, também há conhecimento da falta de materiais dessas empresas que gerem essas unidades de pronto atendimento. A Secretaria de Saúde emitiu uma nota na qual alegou que as empresas têm contrato com a Prefeitura e que existe uma cláusula de saúde financeira. As empresas que não cumpriram as normas foram notificadas.
Então, né, essa situação em Feira de Santana, o Ministério Público já está na jogada. Eu pergunto, hein, Ilhéus, né? Por que o Ministério Público não tem se pronunciado? O que está acontecendo? Ninguém está provocando o Ministério Público? Né, a Santa Casa aí vai para o quinto mês em atraso, né, suspendeu o atendimento no pronto-socorro pelo SUS. Vira e mexe, médicos estão 2 meses ou 3 sem receber no município de Ilhéus. O que está acontecendo? Aqui o Ministério Público vai entrar na jogada quando? Olha, o povo precisa provocar mais o Ministério Público em Ilhéus, hein? Para ele ser mais atuante no município. E fazendo um comentário aqui ainda sobre essa situação horrível de em relação à segurança pública lá em Feira de Santana, né? Que está uma violência horrível por lá. Inclusive o prefeito, né, o Colbert Martins, já procurou o governador do estado, aí, o Jerônimo, questionando, né, pedindo ajuda, aí, reforço para a segurança pública. E aí eu soube que o MDB, que é o partido do Colbert Martins, não gostou. Né, que parece que o Lúcio Vieira Lima aí do MDB já quer o Colbert fora, porque o MDB está com o governador, né, do estado da Bahia e, se não me engano, estão com a pasta da segurança pública. Então, Marcos, na Bahia você não pode questionar, não. Pedir mais segurança pro seu município, não. Quer depender do seu partido, vão pedir, quero que você saia. Ê, Bahia, Brasil, é política, uma vergonha. Ninguém se preocupa de verdade com o povo. E quando se diz respeito, quando se fala em segurança pública, então, não querem nem saber, né? De investir, de melhorar. Ai, ai, vergonhosa a situação, viu? Vergonhosa mesmo. Bem, Marcos Bezerra, famílias ribeirinhas deixam imóveis, né? Após vazão de barragem na Bahia, a situação degrada casas, né? Diz aí o povo.
É, após cheia do Rio São Francisco e vazão da barragem de Sobradinho, comunidades ribeirinhas correm risco de alagamentos e pelo menos 7 famílias tiveram que deixar suas residências em Juazeiro, no norte da Bahia. A vazão da barragem de Sobradinho, no norte do estado, deve igualar ao patamar atingido no ano de 2022, quando chegou a liberar 4 mil metros cúbicos por segundo, maior dos últimos 12 anos. Hoje, a vazão deve atingir 3 mil metros cúbicos por segundo, segundo a CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Em decorrência desse vazamento, as 7 famílias, todas do bairro Angari, serão levadas a outro bairro. Alguns residentes alegam estar acostumados com a situação das cheias. Apesar disso, o incômodo em deixar as casas fica estampado nos rostos dos afetados. Estou acostumada, desde 1981, que eu vivo na ilha. É correr para aqui, corre para lá, disse Joana Conceição, moradora do bairro. Em uma nova atualização, a CHESF informou que o índice de 4 mil metros cúbicos deve ser liberado na próxima segunda-feira, dia 16, igualando o recorde de 2022. A liberação ocorre por conta das chuvas na região. A Defesa Civil de Juazeiro afirmou que mantém outras famílias em estado de alerta e prevê prejuízos para comerciantes de algumas regiões da cidade. A maioria dos moradores se preocupa. Essa situação de alagamento degrada as casas. O pessoal está esperando uma quantidade grande. Dizem que pode chegar até 5 mil metros cúbicos por segundo, diz o pescador Erinaldo de Souza. Erinaldo informa que a tensão é uma constante dos moradores. Essas casas, que estão mais próximas ao rio, é onde todo o pessoal já está com o coração na mão. Uma reunião com mapas de áreas inundáveis das regiões ribeirinhas foi realizada entre a CHESF e as defesas civis da Bahia, Pernambuco e Alagoas. Em janeiro de 2022, a Defesa Civil mapeou 25 famílias que precisavam deixar as casas em Juazeiro.
Que situação delicada, né? Complicada para esses moradores. Não é brincadeira, não. Ficar nessa situação, nessa preocupação toda, né? Muito, muito chato isso. Difícil para essas famílias. 12 horas e 53 minutos. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho Neto? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua ligado aqui na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual, que já está reabastecida de notícias de polícia. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada no extremo sul baiano. O motorista que atropelou a jovem no cruzamento da Pão Gostoso, ele foi ouvido e sabe o que aconteceu com ele. Após diversos questionamentos a respeito do motorista que atropelou a jovem Sabrina Barbosa dos Santos, de 24 anos, no município de Teixeira de Freitas, ele foi devidamente identificado e apresentado na delegacia de Teixeira de Freitas, e após ser ouvido, ele foi liberado pela Polícia Civil. Segundo informações, logo após o acidente, o motorista seguiu e parou no posto da Polícia Rodoviária Federal e informou sobre o acidente. O motorista informou que não parou para evitar represálias por parte de populares. Agentes de trânsito e da Guarda Municipal de Teixeira realizaram o acompanhamento do motorista do caminhão até a delegacia. De acordo com as informações, os agentes de trânsito da Guarda Municipal foram até o posto da 9ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, onde o motorista Josenildo Pereira da Silva, de 49 anos de idade, natural de Linhares, estava com o veículo estacionado. Esse fato repercutiu bastante, inclusive trouxemos ontem esta matéria aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, no município de Mucuri, três pessoas foram presas com armas de fogo e animais silvestres em ação da CAEMA. A prisão aconteceu em Costa Dourada, estrada vicinal que divide Mucuri aqui na Bahia e Pedro Canário no Espírito Santo. De acordo com as informações policiais, policiais militares da CIP Mata Atlântica, CAEMA, em rondas ostensivas, abordaram um veículo Fiat Strada. O veículo era ocupado por três pessoas e durante a abordagem foram encontradas no interior do automóvel três espingardas e ainda dois animais silvestres, dois tatus estavam mortos. Os suspeitos receberam voz de prisão, foram conduzidos e apresentados na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foram identificados como Adam Marcos Souza, de 48 anos, Tiago Rômulo Santos de Oliveira, de 38, e Gilcimar Justo Santos, de 43 anos de idade. Após a oitiva, o delegado plantonista Charlton Bortolini flagranteou os três pelo porte ilegal de arma de fogo no artigo 14 do Código Penal Brasileiro e crime ambiental. O trio segue preso na custódia da Polícia Civil de Teixeira, à disposição da Justiça. Olha, no nosso Baixo Sul Baiano, município de Valença, a invasão de uma facção na localidade do loteamento Santa Luzia, no bairro Jambeiro, resultou em uma morte na madrugada de ontem, quarta-feira. De acordo com informações, um morador que não tinha envolvimento nenhum com o mundo do crime foi executado, ele foi degolado e ainda teve o corpo incendiado. A vítima, Eliezer Lima dos Santos, de 28 anos de idade. Que barbaridade! Policiais da 33ª CIPM estão realizando rondas no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. Já em nossa grande Bahia, foi realizado no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, o levantamento cadavérico do vaqueiro Lucas Carvalho Santos, de 33 anos de idade, que morreu vítima de um acidente. Segundo a polícia, ele deu entrada no hospital no dia 3 deste mês de janeiro, após sofrer uma queda de cavalo no município de Adustina. Com traumatismo craniano, o vaqueiro ficou internado, mas não resistiu. O delegado Jean Souza encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica. Um homem que não foi identificado morreu no final da manhã de ontem, quarta-feira, dentro de uma marcenaria localizada no bairro Pamplona, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava sendo perseguida pelo autor do crime quando entrou no estabelecimento comercial. O homem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, o autor do crime fugiu em uma motocicleta XRE300 de cor vermelha. O delegado Rodolfo Faro efetuou levantamento cadavérico juntamente aos policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica. O corpo foi encaminhado para o órgão para ser necropsiado. Muita violência, Marcos e Cátia, em toda a nossa grande Bahia. Sua viatura virtual voltará amanhã, sexta-feira, 13, aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna junto conosco amanhã, hein? Na edição de sexta-feira do JMD. Bem, 12 horas e 59 minutinhos, falta um minuto para a gente finalizar o programa. Vou dar uma resumida aqui nas informações para vocês, tá? Olha, infelizmente, né? Pode falar assim, porque tem muita gente revoltada aí já. Justiça concede regime aberto a Suzane von Richthofen e ela é liberada da prisão. Então, condenada por matar os pais em 2002, Suzane von Richthofen deixou a penitenciária de Tremembé ontem. A partir de agora, ela cumpre pena em regime aberto. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Segundo o órgão, Suzane deixou a prisão feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier de Tremembé por volta das 5h35 da tarde de ontem. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo de execução penal dela corre sobre segredo judicial. É, pois é.
Ai, ai.
Então tá aí, né? Olha, uma noticiazinha muito chata também aí, né, que desde ontem está circulando já essa informação, que o avanço, por conta do avanço da inflação, segundo, né, informações, que em 2022 voltou a fechar acima do teto da meta perseguida pelo governo, e a falta de correção da tabela do imposto de renda farão com que os trabalhadores que ganham menos de um salário mínimo e meio sejam obrigados a pagar o tributo em 2023. Então, quem ganha um salário mínimo e meio passará a pagar imposto de renda em 2023. Prepara o bolso. O teto de isenção do imposto de renda é de R$ 1.903,98. E não é reajustado desde 2016. Pois é, né? O governo já tá aí preparado para fazer isso com você, trabalhador brasileiro. Ai, ai. Bem, 1 hora e 1 minutinho, nós vamos encerrar aqui então a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de janeiro. E é um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC, rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Bem, Marcos Bezerra, se Deus nos permitir, retornamos amanhã, né?
Isso aí.
Com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde para você, ótima tarde para os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Cátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.